Razor,
Rider,
Laser.
Você quis dizer
Razorcast.
Meu nome é Garden, Luiz Felipe Garden, e o primeiro Viper da Razer era translúcido.
Meu nome é Padovani, Gabriel Padovani, e quando saiu o primeiro Viper da Razer, eu tinha 7 anos.
Meu nome é Matheus, Matheus de verdade, e o Razer Viper, ele atualmente é uma evolução espiritual do Lancehead, mas já teve um Viper antes.
Sejam muito bem-vindos, pessoal, porque hoje iremos começar uma espécie de uma série nova aqui no nosso programa, trazendo informações que vocês podem não saber, ou se vocês sabem, a gente vai aprimorar aqui e falar um pouco mais.
Trazendo informações que vocês podem não saber.
Ou se vocês já sabem, a gente vai aprimorar aqui e falar um pouco mais. Dos nossos produtos da Razer, afinal de contas a Razer ela tá aí há mais tempo que muitos seres humanos que ouvem o nosso podcast.
Cara, isso daí sem dúvida, tem muitos jovenzinhos, jovens mancebos, jogadores de Fortnite, que com certeza nasceram depois que surgiu os produtos da Razer.
Isso aí, e muitos produtos eles evoluem, mudam, desaparecem, e a gente vai trazer histórias de alguns desses produtos aqui, e hoje a gente vai começar falando de um mouse que mexe com o coração de quem é gamer, que é o Vipe. Só que, aí é que tá o ponto. A gente não vai falar do Viper atual. Afinal de contas, se você acompanhou a Razer aí nesses últimos meses, sabe que a gente lançou o Viper, Viper Ultimate.
O grande queridinho dos jogadores profissionais de CSGO. Tem muitos aí que estão usando o Viper e mandando muita bala mundialmente.
Exato. Mas esse aí a gente vai falar daqui a pouco, porque a gente vai falar primeiro do primeiro Viper da Razer, que é o Viper de 2004. Matheus, onde você tava em 2004?
Cara, em 2004 eu tava... com certeza, jogando Ragnarok Online, graças a Level Up Games, que me mandou um CD pra minha casa de graça, e depois eu fui na Blockbuster comprar créditos pra jogar online, que vinha numa caixinha que parecia do McLanche Feliz.
Não era o Clube do Sofá? Não tinha alguma coisa assim da Blockbuster, que você tinha uma carteirinha, que você pegava um filme de graça por mês? Era uma fita assim.
Então, eu não tinha matrícula na Blockbuster, eu ia lá pra comprar crédito do Ragnarok, mais nada. Isso era a minha grande felicidade.
Numa época que tinha Ragnarok e Blockbuster, hein? Meu Deus do céu. Então, nessa época aí de Ragnarok e Blockbuster, foi quando a Razer lançou o seu Viper. O Viper, olha, pra quem não sabe, foi o primeiro mouse óptico da Razer, né? Até então, o Boom Slang era mecânico, né? Era de bolinha, famoso mouse de bolinha. É, mas o Viper foi o primeiro óptico. E assim como o Boom Slang, que foi o primeiro mouse, ele também era ambidestro, né? Mas teve algumas alterações ali bem legais.
Cara, devia ser muito louco isso de você pegar antigamente e ver um mouse gamer. Eu não consigo imaginar um mouse gamer que fosse, tipo, de bolinha e não fosse aquele mouse bege clássico que tinha na mesa de todo computador de vó que tava
inclusive,
abandonado.
Inclusive, de uma época, porque 2004 também quem tinha PC preto era rei, né?
Exatamente.
Verdade.
Hoje
tem
em dia
isso
tá...
e tem um leitor gravador de DVD, irmão. Você era o rei.
Você era o dono, você era o quem gravava todos os jogos de PS2 da rua.
512 MB de memória, tu lembra disso?
Eu sei como é que é, bons tempos.
Nossa, 512 MB de memória, tu era um monstro.
Eu colocava uma... eu tinha uma capinha específica pro teclado, aí uma capinha específica pro mouse. E ainda, eu achava o máximo, a maravilha tecnológica que tinha na minha avó, que era um filtro de luz na frente do monitor tubão.
Toda avó, toda mãe tinha isso no computador. Eu me lembro claramente de sempre ter isso na frente do PC.
Era uma época complicada, né? Mas que depois a gente foi evoluir, trazer óculos que também protejam sua vista e etc. Como a gente usa até hoje, inclusive o pessoal daqui do escritório. Nessa época também, Matheus, quando veio o Viper, também havia um culto, acho que essa é a melhor palavra, um culto a produtos translúcidos.
Eu sei como é que era isso. Tudo lembra? Naquela época, a estética dos anos 2000 em diante começou a se tornar uma coisa muito louca, era controle translúcido. Você ia no camelô e ia comprar um controle de Play 2, você não queria pegar o preto básico, você queria pegar o translúcido que acendia e piscava. E era nessa estética que o Razer Viper de 2004 foi criado. Ele era translúcido e, tipo, como ele era ótico, a própria luz do sensor fazia o mouse acender. E era muito irado.
Eu consigo imaginar facilmente a Nintendo com o Nintendo 64, com o Game Boy Color, com essas coisas translúcidas. Era uma coisa, um hype muito grande.
Era o Color? Não, era o Advanced.
O Advanced?
O pequenininho, não era?
Nintendo, acho que tinha Nintendo 64 também, tinha o Game Boy.
64 sim.
Mas, de qualquer forma, a Nintendo, que tinha começado ali com isso, né, basicamente popularizou essa ideia do translúcido nos games, e depois isso veio aparecer posteriormente, inclusive no Razer Viper de 2004. Interessante é que até o scroll dele, ele era, vamos dizer, um pseudo translúcido ali, né? Que não era translúcido, mas ele também refletia a luz que estava embaixo, a luz do sensor, e ele ficava ali bonitão brilhando no teu quarto. Talvez ali o início do que viria a ser o RGB nos periféricos.
O vô do Razer Chroma.
O vô do Razer Chroma. O vô bisavô, né? Porque teve, sejamos muita coisa sinceros.
Até chegar no... Acho que foi o... Primeira coisa a ser chroma foi o Black Widow? Ou foi... O Death Adder. A gente... Acho é uma pesquisa aí que a gente tem que fazer, mas...
Foi no meio do caminho ali. Foi naquela geração. Mas acho que foi o Black Widow.
Pô, vô é... Vocês falaram de vô, de camelô. Eu lembrei que toda vez que saía com meu vô, pra ele fazer um joguinho do bicho, ele comprava um joguinho de PS2 pra mim. Eu torcia toda vez pra ele ganhar no bicho.
Comprar todos os jogos de Play 2.
Entendeu? Já dizia Matheus Canella, se jogo do bicho fosse errado, Deus não te fazia sonhar com macaco.
Meu Deus do céu. Olha que só um pequeno adendo aqui. O mais legal também é que a gente tem que lembrar, olha, ele se conectava via USB, que na época já garantia uma conexão mais rápida. Que quem não lembra, antes dos mouses e teclados serem USB, eles eram com aquele conector, era...
Era o conector PS/2.
PS/2, isso
que aí. Todo mundo achava que era PlayStation 2, mas não era, era PS/2.
Era PS/2 e os mouses naquela época eram através da conexão PS/2. O Boomslang, ele já veio com a conexão USB para garantir também uma conexão mais rápida. E outra coisa muito interessante também, já pensando na durabilidade do produto, os USBs, eles vinham banhados a ouro.
É que muita gente achava que o USB ser banhado a ouro era para garantir uma melhor conexão. E na real, banhar o USB a ouro era para garantir a durabilidade, para o USB não enferrujar e não oxidar com o uso.
É, e hoje em dia também a gente chegou numa evolução que também tu não precisa banhar tudo a ouro, tá ligado? Chega dessa época em que tudo tinha que parecer um clipe de hip hop. É, mas era algo que na época era bastante visado, né?
Banhar a ouro tá por fora, tem que fazer que nem a Razer, que usa USB verde. Quero ver alguém fazer mais bonito que isso. É lindo demais. É
uma característica, no gabinete, uma coisa simples. É só trocar o plastiquinho de dentro por um plastiquinho verde e o bagulho já fica lindão, chama a maior atenção.
Cara, como é que você identifica se tem USB 3.0 no seu computador? Ah, tá em azul. Mas pera, o gabinete é o da Razer em parceria com a NZXT, então é verde.
Ah, tchau.
E aí quase que não são verdes, né? Porque aí seu PC tem várias conexões USB 3.0, não vai ficar dependendo de umas conexões porcarias que sobraram. Isso também é outro detalhe bastante importante. Vocês sabiam, né? Mas você que tá ouvindo, você sabia que ele também tinha um software que permitia configurar a sensibilidade e outros detalhes ali do mouse. O Viper de 2004, ele na época, né, o Synapse você não baixava pelo PC, primeiro porque a internet era uma porcaria e segundo porque não tinha Synapse. Então você, o que que tinha que fazer? Você tinha que pegar um software via CD.
Grande CD.
Rodar ali naquele teu PCzão monstro, provavelmente branco, instalar o software e a partir dele controlar o Viper. O Viper ele alcançava a marca gigantesca e monstruosa de 1000 DPIs.
Um monstro, um ídolo. 1000 DPIs em 2004 era como se fosse 30 mil hoje em dia.
Pois é, 1000 DPIs era um pouco brabo. Inclusive, você vê reviews da época, você vê que o pessoal sofria um pouco com a sensibilidade alta do mouse.
Era muito pra aquela época. É tipo tu chegar do futuro, assim, acaba de sair da nave e fala, molecada, tá vendo isso aqui? Isso aqui é um celular pra galera de...
Não precisava nem ser um celular top. Pode ser um Moto G2 com a tela trincada. As pessoas já iam ficar, tipo...
Você destrói a cabeça das pessoas com uma coisa dessa, entendeu? Então a Razer, nesse lançamento do Razer Viper em 2004, acabou com, sabe... O pensamento das pessoas com a consciência que eles tinham sobre o que era tecnologia, o que era sense e o que era a movimentação do mouse. Até porque, que resolução a galera usava pra ter 1000 DPI? Usavam 800x600? No máximo, 800x600.
Aí você dava uma mexida no mouse e o teu boneco já dava 3 voltas na tela.
Tinha inclusive em um dos reviews que a gente viu, eu acho que foi o do Overclockers Club, ele sinalizou que jogando com a sensibilidade alta, ele conseguia dar uns flicks mais rápidos e virar e pegar o pessoal no Quake. Matando o pessoal no Unreal Tournament. Então tem esses detalhes aí, né? Outra coisa é que não só ele... Assim, o mouse quando chegava, se você não instalasse o software, ele ficava em 1000 DPI. Certo. O que é interessante, porque pensa só, o cara conectou. Meu irmão, na hora que ele mexeu, ele já sentiu que o mouse é outro, tá ligado? É já sentiu pegada. Que ele não tá mais naquele mundo de mouse de bolinha. Ele já sentiu que ele tá com um mouse de altíssima qualidade. E aí você conseguia regular depois pelo software. Além de conseguir fazer outras configuraçõezinhas de botão, de mouse, etc. por ali.
Sabe o pior? Que eu lembro claramente de eu entrar no painel de controle e mudar. Eu, obviamente não tinha um Razer Viper, mas meu mouse baratinho de 20 reais que meu avô comprava no jogo do bicho, eu ajustava lá pra aumentar a velocidade do ponteiro. E nisso parecia que o meu computador inteiro tava muito mais rápido. Tipo assim, é como se tivesse colocado 8 GB de RAM em vez dos 256 que tinha ali. Que
não rodava. Essa é verdade, porque isso é uma coisa que a gente também não fala muito, mas a própria percepção de detalhes pequenos, como por exemplo o próprio mouse, a velocidade com que você pode controlar o mouse, a velocidade com que você pode controlar o mouse te dá uma sensação diferente acerca do computador que você tá usando.
Com certeza. Mas é sério, na época eu lembro que, tipo assim, formatar o computador, ah, beleza, legal, ajudou um pouco. Aumentar a velocidade do ponteiro, opa, agora sim, agora meu computador tá muito bom.
Mas isso aí era o Viper de 2004, né? 3 botões, sensor ótico, 1000 dpi, monstro da tecnologia, trazendo iluminação vermelha, um mouse que brilhava por dentro, transparecia através do seu scroll e garantia uma performance que na época ninguém entenderia, mas que posteriormente se desenvolveria e hoje estaria brilhando no mundo dos games de alta performance. Mas hoje em dia a gente tem o quê? O Viper.
Viper.
Tem o Viper, que não Viper. É o Viper 2004, é só o Viper, né? Porque a gente... O que que acontece? Porque o Viper, ele estourou tanto, e o Viper antigo, ele era tão antigo, ninguém nem lembra dele. Então a gente não fala, tem o Viper velho e o Viper novo. A gente fala, tem o Viper e tem o Viper de 2004.
É igual... Apesar de não ser velho, a gente tem o Kraken, porque o Kraken passou pelo Kraken, Kraken Neon, Kraken V2, Kraken Pro, né? E agora chegou em 2019, a gente lançou de novo e o nome agora é só Kraken. Então o Viper tá na mesma coisa, só que tipo, é um patamar completamente diferente, porque a última versão dele foi há 16 anos atrás.
Exatamente, exatamente. E o Viper atual, o que, que ele tem de características? Ele tem algumas mudanças, por exemplo, a iluminação.
Iluminação é RGB, é uma iluminação mais...
Sutil, vamos dizer assim.
Mas é uma iluminação mais avançada, porque você escolhe a cor, sincroniza com o joguinho, no Overwatch e tal, você escolhe o boneco, muda a cor. Tem um monte de coisinhas legais que dá pra fazer com a iluminação RGB.
Também é uma questão de estética atual, né? Hoje
exatamente,
em dia,
mais minimalista.
Não abre os olhos de ninguém, né? Não brilha, não faz brilhar os olhos de ninguém. Você tem um mouse todo colorido, estralando, todo translúcido. Naquela época fazia, né? Hoje em dia não, então... Você tem que ser mais objetivo. O mouse todo preto, o RGB no logo, te permite ter uma sensação diferente do produto. E o Viper tá aí como grande prova disso, né? O próprio design dele também é todo diferente, mas uma coisa se mantém, ele ainda é ambidestro.
Isso é legal pra caramba.
E a pessoa pode ter a opinião pessoal que seja, de eu prefiro mouse de tal marca, porque por tal motivo. Primeiro, se ela usar o Viper, ela vai amar. Em segundo lugar, não dá pra discordar que os produtos da Razer, no geral, são os mais bonitos do mercado. Sério, você pode ter uma opinião... porque eu prefiro tal coisa, eu prefiro tal pegada de que tem outro mouse. Mas com certeza, o mais bonito que você virar vai ser o da Razer, porque eles, assim, investem muito, não só no desempenho, mas também no design. E o Viper é a prova disso, porque pra quem lembra, quando o Taco apareceu no meio da match com o Razer Viper Ultimate, que na época nem sonhava em ser anunciado, o Taco matou muito, foi o MVP e todo mundo, meu Deus, ele tá usando um mouse sem fio, que parece Viper, mas o Viper tem fio, qual o sentido de tudo isso? Ou seja, é um mouse lindo e é ótimo. E é sem fio ainda, o Ultimate.
É, o Ultimate é sem fio, né? Isso é outro detalhe, né? Porque ele é muito leve.
Cara,
também.
O legal é que o Viper chegou numa época que tava começando a viralizar diversos mouses com aquela parada de ter vários furos, o padrão de hexágonos e tal.
Sim.
Teve o Final Mouse, aí veio o Glorious Model O, teve uma... E, tipo, a galera tava começando a curtir esses mouses ultra leves, só que, tipo, tinha um problema. Alguns até gostavam, achavam uma feature, mas muita gente só gostava disso porque deixava o mouse mais leve. E o Viper chegou...
E aturava aquele furo, né?
Exatamente. Agora o Viper chegou, ele tem quase o mesmo peso de que todos esses mouses, 64 gramas, é isso?
67.
67 gramas. Ele não tem nenhum furo, ele mantém o design minimalista e tal, sem, tipo, abrir mão do peso de ser ultra leve, que dá uma diferença. O jogador de CSGO que vive fazendo swipe com 400 dpi, tem que mexer o mouse pra caramba, faz toda a diferença.
A fim de comparação, o Death Adder, por exemplo, que vocês podem estar acostumados, o Elite, tem 105 gramas.
É praticamente quase metade do peso de um DA Elite.
Ou seja, o Viper tá com 67 e ainda tem um cabo, e ainda tem o cabo Speedflex, que te faz basicamente ter a sensação de que tá com o mouse sem fio. É um cabo que tem menos arrasto, menos atrito na
mesa.
Isso,
ele é basicamente o... a aplicação do conceito de paracord da própria Razer. A Razer pega o conceito do paracord que existe, que muitos mouses já utilizam, e faz uma transposição pro produto dela mais adaptado, que garante também uma performance.
Sério, sugestão sincera, testem um Razer Viper, um Viper Ultimate quando tiverem oportunidade. Se você falar, ah, mouse sem fio, tem tal problema, blá blá blá, confia em mim, testa.
Não precisa confiar em você, não. Confia no Taco, confia no Fer, confia na galera da Fúria.
Confia em quem é profissional, tá metendo bala por aí. Todo mundo, porque tem gente que usa, ah, eu prefiro usar, sei lá, tal mouse de tal marca. A galera do CS, no geral, tem uma noia com uma marca específica. E tá todo mundo vindo pra Razer agora, de volta. Porque eles perceberam que o Viper é o futuro,
cara, basicamente. Cara, a duração da bateria do Viper Ultimate é enorme. E, tipo, cara, o máximo que você vai precisar fazer é, tipo, antes de começar a jogatina, se for uma ranked, alguma coisa
cara,
assim.
Cara, não, peraí.
Dá uma olhada na bateria e
você ainda pode assim, ver pelo dock, né?
Você pode jogar com cabo.
E tem essa, se no meio da match deu um bizil lá, acabou a bateria, é só encaixar o cabo.
Mas assim, vamos ser sinceros.
Mas, pô, é só olhar.
Padova, 70 horas de bateria.
Tem que ser muito
azarado. Se tu, vacilão, jogar 10 horas por dia
e não botar o mouse pra carregar.
Aí, com todo respeito, né? A gente já sabe que a culpa tá entre a cadeira e o teclado. Assim, cara, 70 horas de bateria. 70 horas. Se você jogar 10 horas por dia, dura uma semana. 10 horas por dia, eu não conheço ninguém que não seja profissional que consiga ter uma rotina dessa. Porque é absurdo. 10 horas por dia é muito tempo. Mais tempo do que as pessoas passam no trabalho.
Cara, é só parou de jogar, foi dormir, bota na dock, bota pra carregar. Acabou, não tem como ficar sem bateria no meio de uma rankedzinha.
E outro, ó, dock ali do lado do mouse já, acabou, é só pegar, guarda o mouse, apoia, virou não sei o que pro dia seguinte. Se por algum acaso, por alguma, acho que com perdão do termo, alguma disenteria mental, tu esqueceu de carregar, meu brother, tira o cabo do dock e botou no Viper.
Detalhe que o cabo de carregar o Viper também é Speed Flex, então você vai ter a mesma experiência de usar um Viper com fio.
Sendo bem sincero, a dock é tão linda que você vai querer colocar nela. Tipo, não tem por que não querer, porque ela é muito bonita. Então, assim, imagina a pessoa chegando na sua casa e você não tá com o computador ligado e teu mouse tá lá de bobeira na dock. Todo mundo já fica maravilhado só de ver uma coisa dessa. Imagina depois que ela jogar, que ela vai ter outra impressão aí.
Pô, cara, e deixa tudo bonito, né? Você vai botar o Viper ali no dock, o teu headset vai estar no dock também. O teu headset, que claro, você vai comprar um Viper Ultimate, você vai comprar um Kraken Ultimate com um RGB ali, o cromazão estralando, seu teclado croma também, a dock croma, o mouse na dock também dele, que também é croma, tudo ali brilhando em conformidade.
Mano. Cara, sinceramente, a minha meta é trabalhar, até ter um Viper Ultimate pra mim, um Viper Ultimate só pra ficar na dock, bonitão,
parado.
É, sabe, naqueles cubos.
Fazer um, aí como é que é, um nicho de exposição e deixar o Viper ali, paradinho.
Sério, é a coisa mais bonita. Procura foto aí, galera, você que tá ouvindo.
Você tá ouvindo, você tá com a mão livre, né? Vamos lá. Ou às vezes não. Mas se tiver, vai lá e... Tô falando que às vezes a pessoa pode estar cortando uma cebola, cozinhando, tá ligado?
Comendo um miojo, eu não falei nada.
Capinando um lote.
Você mandou um ei, aí, caraca.
Enfim.
Tinha que mandar um ratinho, né? Infelizmente. Tá liberado o ratinho hoje, não, né?
Ah, hoje é melhor não. Pare!
Apesar de todas as similaridades, a gente tá falando super bem do Viper Ultimate, mas o Viper não deixa a desejar em nada também. Se você curte, prefere por algum motivo um mouse com fio e tal, não tem porquê você tipo, ficar com medo de usar o Viper com fio, ele não perde nada. A única diferença que a gente pode falar dos dois mouses definitivamente, os dois têm o clique do switch ótico, ou seja, não vai ter uma dependência do switch mecânico que pode dar double click, que pode falhar.
Cara, assim, eu chegaria a dizer que no caso do Viper ou do Viper Ultimate, muito uma questão de gosto pessoal da pessoa.
Mas pra falar que não tem uma diferença técnica, tem uma, que é o sensor. O Viper Ultimate, ele já vem com o sensor Focus Plus, que é de 20.000 DPI. Já o Viper normal, ele tem o sensor PMW8... Eu não sei qual que é o nome do sensor, sinceramente. É o sensor 5G da Razer, que faz 16.000 DPI. Mas, ainda assim, é uma melhora, mas, tipo, o desempenho tá ali, sabe? Tá...
É, vai ter essa mudança, vai ter a diferença. Por exemplo, o Viper Ultimate, ele vai ser um pouco mais pesado, acho que 5 gramas.
Mas é uma
se
diferença...
Se me lembro bem, é 67 para 74... É bem pequena, bem pequena. Talvez se você for um jogador profissional, você sinta essa diferença. Mas pro jogador médio, não vai ter uma grande influência assim. Mas você pode querer um sensor melhor e etc. Apesar de também não ser como um sensor tá super ganhando do outro não, sabe? Os dois estão ali muito próximos. Sei lá, uma polegada ali de melhora de um pro outro.
Mas aqui na Razer a gente preza por ter toda a vantagem possível, toda a tecnologia possível. Então a gente sempre vai tentar entregar o melhor possível nas nossas inovações tecnológicas.
E o melhor tá aí, é só você escolher entre o Viper ou o Viper Ultimate.
O Viper você pode escolher nas principais revendas autorizadas da Razer, tem a House of Gamers, o nosso marketplace, o nosso Mercado Livre, Kabum, Pichau. Basta você escolher a loja de sua preferência. E vocês estão pedindo incessantemente nas redes sociais que eu vejo, eu respondo e me dá uma dor no coração, mas eu juro, o Viper Ultimate está chegando. O pessoal da Kabum falou que está colocando em catálogo, vai ter lançamento exclusivo lá. E depois de alguns dias, vai para a maioria das lojas, todas as lojas, todos os lugares. Eu quero que, assim, se pudesse criar uma coisa, uma lei, seria um Viper Ultimate por habitante. Um bolsa Viper Ultimate.
Meu Viper Minha Vida.
Meu Viper Minha Vida. Todo cidadão brasileiro deveria ser obrigado, obrigado não, né? Deveria ter a chance de ter esse mouse em casa. Infelizmente, não sou político, mas um dia, quem sabe, eu prometo que eu crio essa lei aí.
Bolsa Viper vai ser sucesso na câmera.
Bolsa Viper vai ser muito bom. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu até aqui. Um grande abraço e até semana que vem.
Valeu!
Falou!